Aleluia. Muito bem. Trouxe o computador, mas ele descarregou. E eu estou sem o carregador. Ficar sem computador. Tudo bem. Habitar, pois queremos ser vidas cheias do teu poder. Espírito de Deus, vem nós habitar, pois queremos ter vida cheia do teu amor, Espírito, Espírito. Espírito de Deus, vem nós habitar, pois queremos ter vida cheia do teu poder. Espírito de Deus, vem em nós habitar, pois queremos ter vidas cheias do teu amor. Glória a Deus. Bom, em nossa sequência aqui, estamos nos profetas menores. Vamos ler aqui o profeta Joel. Joel. Oseias, Joel, Amós. O livro de Joel é interessante porque ele não tem uma clara identificação de data, no momento em que Joel viveu, de quando ele profetizou, de qual era o contexto de Israel. Ele fala aqui que é a palavra do Senhor dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele tem muita importância em relação àquilo que dele é citado no Novo Testamento. Mas como é um livro pequeno, são 3 capítulos, dá para a gente entender um pouquinho o contexto que ele fala, que é o contexto dos vários profetas falando sobre a consequência do povo de Deus ser se afastado de Deus e o castigo que viria contra ele. Joel é muito famoso por conta da prosperidade, mensagens de prosperidade que são pregadas hoje, baseadas em cima do famoso gafanhoto que é colocado aqui. Então ele começa o capítulo 1 dizendo: ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos e seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Isto, em algumas traduções, né? Colocam aqui, em vez de lagarta, coloca o cortador. Em vez de gafanhoto, o migrador. A locusta é o devorador. E o pulgão, o destruidor. Não são adjetivos muito bons, né? Ou verbos. Devorar, cortar, destruir. Um gafanhoto é conhecido por andar em bando, uma nuvem de gafanhotos, e eles têm essa característica. Eles migram, ou seja, eles não são de um lugar. Eles vão andando, e onde eles vão, passa a destruição, terra arrasada. Então, eles estão voando, aquela nuvem às vezes escurece o sol. Quando eles resolvem baixar, onde eles pousam, começam a cortar. Que é o que a lagarta também faz, né? Então, uma taturana aí e tal, vai cortando a folha para criar o alimento, para poder se alimentar, como se aquele casulo. Então, vai cortando. De pouco em pouco, vai consumindo. Depois, vai comendo. E o que acaba é destruindo. Então aqui tem uma sequência de migração, corte, depois do devorar aqui e do destruir. Migrar, cortar, devorar, destruir. Que nós podemos identificar com a maneira como o diabo ataca e passa em nossas vidas, né? Então, como diz a palavra no Novo Testamento, se um espírito imundo é expulso, ele vai passear aí pelos lugares sombrios. Ele vai ficar vagando, encontrar um lugar para pousar. E aí, quando ele encontra, ele incorpora aquela pessoa, encontra a casa vazia, adornada, limpa, convida 7 espíritos piores do que ele. Então essa migração é muito identificada com aquilo que o diabo faz. Ficar andando por aí, esperando, ou vendo um lugar para descer. Então, quando Deus pergunta a Satanás onde ele estava vindo de rodear a terra. Então, ele está lá passeando e olhando. Está ali observando. Está ali perscrutando, pesquisando. Essa é uma coisa interessante, uma característica que a gente não pensa muito, né? Se o diabo não é onipresente, ele tem que ser viajante. Então está ali andando e olhando, observando, passeando ao redor da terra, migrando, andando ao derredor. Então são figuras que a Bíblia coloca sempre associadas ao diabo, né? Ele está ali rodeando a terra com Jó, rodeando a presa, o leão devorador de Tiago, buscando quem possa tragar, migrando como um gafanhoto, enxergando a oportunidade. E aí funciona, como ele é um ladrão, né? Funciona como um ladrão. Ele vai atacar onde é mais fácil de ganhar. O diabo não perde tempo nem gasta munição à toa. Então ele vai descer em cima de quem tem maiores condições de ser derrotado. O segundo estágio é cortador. Então ele está ali empoleirado em cima daquela plantinha, desce o gafanhoto. Primeiro momento, não tem nada de diferente. Está lá a planta, está lá o gafanhoto. Só que ele começa a cortar. Então esse é um trabalho de formiga, né? A gente até usa essa expressão, trabalho de formiga. Porque ela vai ali, é um bando, é uma multidão, é pouco a pouco, mas cada um vai ali cortando, e o resultado final é uma destruição, como nós estamos vendo aqui. Então, esse cortar, ele é pouco a pouco. Ele é pedaço a pedaço. Ele é devagar e sempre. Nós, às vezes, estamos preparados para uma grande investida do diabo, mas não estamos preparados para um trabalho de pouco a pouco, em que ele vai minando, solapando, vai assaltando de pedaço em pedaço a sua estrutura espiritual, a sua fé, a sua forma de pensar. Então, a pessoa não quer abandonar a igreja, nem quer virar as costas para Deus, mas ela vai deixando pensamentos entrarem. Então, críticas, dificuldades, birras, problemas de relacionamento. Ah, não gosto dessa música, não gosto daquela palavra, aquele irmão não olha para mim. Então você não está querendo brigar com Deus, mas está permitindo que o diabo vá te cortando. Murmuração. Essas coisas, elas são semeadas e elas vão crescendo. Então, pouco a pouco, o diabo vai tirando a alegria, até que você falar: ah, hoje eu não vou na igreja. Eu já sei, vou lá, não acontece nada, a pessoa não olha para mim, a palavra é isso, o louvor é aquilo, o fulano é aquilo outro, hoje não vou. E aí começa o processo de cortar, cortar, cortar. Sim. Vigilante é aquele que está desperto, né? Então ele está em vigília, ele não está dormindo. Então, mais do que a figura do guarda que está lá olhando, né? Ele está vigiando porque ele não está deitado dormindo. Então ele não está indiferente, ele está aceso. E a vigília é justamente essa capacidade de prestar atenção ao que está acontecendo, não deixar passar um pequeno detalhe. Então, todo mundo que está dormindo é acordado pelo ladrão quando ele vai assaltar. Agora, o vigilante, ele tem a condição de perceber o vulto passando, a tentativa do bandido chegar perto. E se está vigiando, você não deixa ele entrar. Então, a estrutura de vigília é estar percebendo o que, que o diabo está fazendo, colocando no ponto espiritual aqui, né? O que está fazendo com você, com a situação, e qual que é a sua postura de preventivamente impedir o mal. Porque o vigia num soldado, num exército, por exemplo, é aquele que está olhando para ver se o inimigo vem. Quando o inimigo veio, todo mundo sabe, mano. Aí é hora de corpo a corpo. Você sai correndo e sai lutando. O vigia está para prevenir as pessoas e se preparar antecipadamente a um ataque. Então, se houver boa vigília, haverá muito maior chance de defesa. Então, se eu estou vigiando com Deus, eu estou me prevenindo daquilo que pode estar, poderia estar na frente, me destruindo. Então, nesse sentido, as duas coisas têm a ver aqui. Se você impede que o diabo comece a cortar as pequenas coisas da sua vida, você impede que você seja devorado. Então, se você está vigiando e percebe a aproximação do agressor, você foge a tempo, não é devorado. Então, às vezes nós temos essa sensação mais espiritual, entre aspas, de orarmos. Mas a oração pode ser um hábito, no sentido ruim da palavra, uma rotina, em que você ora, ora, fala as palavras certas, fala as coisas certas, o seu coração não mudou, você continua fiel e tal, mas não está vigiando. E aí então, aquele pensamento que entrou, ele está fazendo estrago. Aquele comentário ouvido está fazendo estrago. A sua fé está sendo balançada. E isto é uma... A fé é uma árvore que cai de uma vez só. Então você está lá sendo minado, mas aparentemente está tudo igual. De repente não está mais. Então, não é de um dia para a noite que as coisas acontecem. As coisas já vêm acontecendo muito antes, mas elas são visíveis de repente. Quando vira, quando dá massa crítica. Então é esse que eu quero lembrar aqui nesse versículo, que é o que você também citou. É esse processo do diabo de subrepticiamente, o máximo possível, incólume aí, incógnito, trabalhando até poder dar o golpe fatal. Quando vem uma grande crise, não tenham dúvidas que o diabo já trabalhou muito, todos os atores ali, para otimizar ao máximo o seu estrago. Então, quando ele faz alguém explodir, ele já pôs do lado dele a pessoa que não deveria estar, ele já criou uma situação por trás daquela pessoa que vai atingir o outro. Então é um jogo de xadrez. O diabo não pode ser tudo menos burro, né? Então essa postura, a pergunta é: como eu vigio, né? Como eu vigio? A vigília é para dentro e para fora. Ela começa para dentro. Eu tenho que saber quais são os meus indicadores de saúde espiritual. Como está a minha alegria? Como está a minha fé nos irmãos, nas pessoas, não em Deus? Porque em Deus a gente sempre espiritualiza e fala: não, com Deus está tudo bem. Eu estou aqui no bar hoje, mas com Deus está tudo bem. Então a pessoa, ela é totalmente cega para aquilo que está vivendo, né? E quando você fala: mas no bar, irmão, vamos para a igreja. Ah, está cheio de hipocrisia lá. Isso aí é típico. Eu não estou falando aqui da nossa igreja, estou falando de qualquer uma. Você ouve isso sempre. Por quê? Porque a pessoa não está vigiando. Ela acha que está bem, mas na verdade ela está dormindo. Então, como começa esse processo? Se eu tiver um indicador claro, uma luzinha que acende, né? Estou até pensando isso ontem, que eu fui lá para o CRE, pelas ruazinhas ali, você passa pelas ruas, acende as luzes, né? Das casas. Então, é um tipo de vigia, né? Tem um sensor que sente a presença de alguém, movimento e ilumina. Então, se esse sensor houvesse na nossa vida espiritual, né, quando você começa a perceber que alguma coisa está muito bom, ilumina. Então aí é a sua vigília. Vigiai. Passou várias vezes aí, né? Nelson. Acho que esse é o grande desafio da igreja. Nós não vigiamos porque estamos distraídos, porque estamos cansados. É, estamos distraídos, né? Se você não está atento para aquilo que vai acontecer, você está pensando em outra coisa, né? Imagina um guardinha que está lá no posto de vigia. Aí ele começa a devanear, ele se distrai. Então ele não está vigiando. Aí o inimigo vem e ele não está vendo, porque ele está com a cabeça em outro lugar. Ou então porque ele está cansado e dorme. Aí dormiu, não vigia mais. É uma outra situação em que você perde a vigília. E nós não vigiamos porque nós não achamos que vai acontecer alguma coisa. Então nós menosprezamos o perigo. Então se você não tem, se está em segurança, se sente em paz, você não vai vigiar. Para quê? Não vai acontecer nada. Então o diabo ele está justamente esperando esses momentos da nossa distração. Então nós nos distraímos com as coisas desse mundo e deixamos de vigiar. Ninguém quer dar errado no seu casamento, porque casar é justamente escolher alguém que ama, que gosta, que privilegia, para se possível ficar junto eternamente. Então você casa com vontade de acertar. E por que que não dá certo? Porque não sabe construir. Então você não vigia, deixa com que a rotina substitua a sua vida verdadeira, efetiva, vida conjugal. E a rotina ela vai amortecendo. Você age com as coisas como se fossem naturais, não dá valor para outras, não percebe pequenos sinais, de repente vem uma crise. Aí quando vem a crise, eu não sabia. Não vigiou, não percebeu, não viu, foi cortando, quando você viu, não tinha nada. Então vigiar é fundamental para não entrar em tentação, né? Outra coisa importante na igreja é essa rotina. Quer dizer, nós temos uma rotina eclesiástica que é assistir o culto, fazer reuniões, atividades de igreja. Ela nos dá uma falsa sensação de que tudo está bem. E Deus não nos chamou para fazer rotinas, mas para mudar a vida. Então, podemos talvez enxergar melhor olhando os outros, né? Quando você vê uma igreja católica, por exemplo, ela é cheia de rotinas. E aquilo satisfaz algumas pessoas. A tradição daqueles atos. Então eles viraram um fim em si mesmos, perderam seu significado porque se bastaram. Então você repete aquelas palavras, faz aqueles gestos, obedece aqueles rituais, e é como se você estivesse cumprindo o propósito de Deus. Rotina. Agora nós aqui que somos evangélicos não temos tantos séculos quanto a Igreja Católica, ou milênios, mas temos a nossa rotina. E pode ter até aqui no Butantã. Então você entra numa rotina de vida espiritual e te deixa distraído. Mais atento no mundo do que em Deus, acaba a sua vigília e a igreja fica presa no script e não naquilo que está acontecendo. Então isso é muito, muito importante. Esse texto aqui fala da sequência. Depois disso vem o devorar, que é quando você está já perdeu o suficiente, né? Foi tão cortado que já não tem mais resistência e é consumido e finalmente destruído. Então, o texto seguinte fala a mesma coisa, né? Despertai, ébrios, e chorai e gemei, todos que bebeis vinho. Então você está embriagado com isso, dorme e tem que ser desperto por causa da desgraça que está chegando. Aí ele começa a falar assim da nação que vai subir, que vai fazer o juízo sobre a terra. Essa é uma mostra que Joel deve ter vivido realmente antes da destruição de Judá e de Israel, e está aqui apregoando isso, que Deus ia permitir isso, né? Então ele descreve o que acontece depois da destruição com o campo, com a cidade, com a estrutura de busca de Deus. Então aqui, o versículo 11: os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, acabou o tempo de alegria, começa o tempo de tristeza. Lamentar, gemer, vestir-se de saco, porque as ofertas foram cortadas da casa de vosso Deus. Aí ele fala do final, que é a restauração, né? Capítulo 2, né? Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dias de trevas, tristeza, nuvens, trevas espessas, como alvo espalhado sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Nada lhe escapará. Então ele descreve aqui a forma da destruição, os exércitos que vêm, a força do poderio militar aqui, vai colocando, né? E aqui no versículo 11, ó. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Então aqui, o apelo é esse, né? Será que dá tempo? Convertamos-nos ao Senhor e vamos buscar aqui com humildade o nosso perdão. Como eu falei, essas palavras são usadas depois no Novo Testamento, né? Mas eu queria ler aqui o. Depois de toda essa destruição, né? Ele fala que a promessa de fartura, que começa no 18, e vai falando o que vai acontecer. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então ele volta aqui ao começo, lembrando aqui desses quatro tipos aí de insetos. Chamando esses aí de o meu grande exército que enviei contra vós. Então, essa situação é uma situação interessante, porque se é o exército de Deus e cumpre o propósito de Deus, como é que a gente pode colocar isso num contexto moderno de prosperidade como sendo algo do diabo, né? Você tem que resistir e vai prosperar e vai dar certo. Quer dizer, nós já vimos aqui a sociedade que os profetas, na época de Jeremias, um pouco de Isaías, também de Oséias, eles estavam lá profetizando fartura, profetizando vitória, profetizando bênção. Mas Jeremias estava falando, não, o negócio é piorar. O negócio é tarde demais. Tem que se render. Vai sofrer. Deus vai julgar. Então, muitas vezes Deus está permitindo uma destruição, e os cristãos estão ouvindo palavras dizendo que aquilo é do diabo, tem que resistir, tem que repreender, tem que lutar, porque é do diabo. Mas aqui está escrito claro, é um exército que eu enviei contra vós. Deus obviamente não tem prazer no nosso sofrimento pelo sofrimento, mas existe tanto o juízo quanto o zelo. E essas coisas trabalham para nos moldar a ficarmos da forma como Deus quer ou na maneira como Ele merece. Mesmo havendo tudo isso, haverá uma restituição. Quando? Quando houver um arrependimento. Aí versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Será que ele estava imaginando o que ia acontecer em cima disso, né? Como esse versículo ia ficar importante? O Joel 2:28. Então, quando Pedro faz seu discurso em Pentecostes, lá em Atos 2, ele cita justamente esse texto. Então aqui está escrito, versículo 14, Atos 2, 14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, pegando esse texto aqui e lendo aqui na íntegra, né, você pode não imaginar o momento que isso ia se cumprir. Mas é uma palavra altamente profética sobre o fim desse ciclo de arrepender, confessar, ser perdoado e pecar de novo. O momento em que o Espírito Santo ia ser derramado e a capacidade do povo de entender a Deus, de cumprir com a sua vontade, ia ser aumentada. Então, toda a carne ia ser santificada pelo Espírito. Os filhos e as filhas, profetas. Os jovens, visões. Os velhos, sonhos. Então temos que pensar na igreja com essa perspectiva, né? Nós temos hoje a condição pelo Espírito Santo de revelação da vontade de Deus através de sonhos, visões e do Espírito derramado. Agora, o que aconteceu lá em Atos 2? Não era bem isso, né? O que aconteceu foi que o Espírito foi derramado sobre toda a carne e cada um falava em línguas. Esse fato pode parecer para nós simples, se nós temos esse contexto tão pentecostal aí, moderno, mas a presença sensível do Espírito Santo não era algo esperado pelo povo. Era algo apenas episódico na vida de alguns, os grandes profetas, os homens de Deus. Um cidadão comum não podia sonhar em ter o Espírito Santo. E a partir desse momento, com o Espírito Santo derramado, todos nós podemos falar: o Espírito falou, o Espírito me disse. E interpretar o seu sonho ou a sua visão de um ponto de vista de Deus e não apenas do homem. Então, é uma mudança muito forte de possibilidade de vida. Viver dependendo do Espírito Santo na prática e viver de acordo com o próprio nariz. Então, estes dias, os últimos dias, aqueles dias, o Espírito ia ser derramado, prodígios iam ser feitos no céu e na terra, e uma nova fase da vida do projeto de Deus ia começar. Então, a sequência é no versículo 32. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento. Então, a possibilidade da salvação para todos que vêm no Pentecostes, línguas de todos os povos, tribos e nações, Deus falando na linguagem de cada um. Então acho que esse é o grande, é a grande parábola do Pentecostes, que muitas vezes não é compreendida, né? A partir daquele momento, quando nós chegarmos lá em Atos, vamos falar de novo isso, né? A partir daquele momento, Deus não está mais falando através de judeus para o mundo. Ele não está mais falando em hebraico. Ele não está mais escolhendo um povo, separando um povo, preservando um povo, preferindo um povo. Agora ele está falando a todos os povos, ele está falando em todas as línguas, ele está usando todas as maneiras e derramando seu espírito sobre toda a carne. Uma mudança tremenda de relacionamento de Deus com o homem, através da igreja, que é universal, que está em toda parte, que cumpre essa profecia de falar e fazer tudo. Então, texto muito forte no cronograma de plano de Deus para o homem ao longo do tempo. Bem, o capítulo 3 fala sobre o que vai acontecer com os inimigos de Israel, né? E a sua restauração. A restauração de Israel. No final aqui ele fala assim, quer ver? Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se engrandecerão, as estrelas retirarão seu esplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém será a santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, os rios de Judá serão cheios de águas, uma fonte da casa do Senhor sairá e regará o vale de Sitim. Então aqui estão sendo chamados para o vale da decisão. E esse é um momento também, é o corolário da presença do Espírito Santo. Enquanto não há Espírito Santo, também não há entendimento, há ignorância e não há decisão. Só há misericórdia. Deus permite, porque não tem jeito de fazer diferente. Mas quando o Espírito é derramado, aí existe a condição. E aí você vai ver cada um, o coração de cada um. Então hoje, a nossa posição aqui na Terra é muito diferente da de um judeu daquela época. Porque os dois sabem qual que é o código moral de conduta, o que é certo e o que é errado fazer em termos de roubar, matar, mentir. Mas o judeu não sabe nem pode discernir o que o Espírito Santo está falando. Qual que é o mover do Espírito que Deus tem para nós? E o homem que tem o Espírito, claro, ele pode discernir essas coisas e tomar a sua decisão. Aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Bom, esse é o livro de Joel, com essa importância de Velho e Novo Testamento, né? Um livro pequenininho, mas você vê que esses dois temas, o do gafanhoto e a prosperidade e o do derramamento do Espírito Santo, eles permeiam aí a nossa história até hoje, né? Muito citado. Bem, pois em Amós, sei que hoje eu vou ter que dar uma apertada no tempo. Amós, mais um profeta contemporâneo dos demais, como eu falei aqui, né? Amós, um pastor entre os pastores de Tecoa, viveu nos dias de rei Uzias. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui é interessante aí a marca, né? Então você consegue perceber, inclusive, o poder do terremoto aí, né? Já falamos bastante desse tempo aqui, acho que não preciso gastar tanto tempo assim. Esse rei Uzias, um rei longevo, que começou dependendo de Zacarias, e terminou mal em Judá. E o Jeroboão também nós já falamos quando falamos de Oséias aqui, né? Que também foi um rei que não seguiu os passos do seu pai. Então, antes do começo da destruição, que começou com a invasão à Síria no reino de Israel, portanto também antes da Babilônia. Naquela época, o grande questão de Israel era a Síria, não a Síria, mas Síria, capital, Damasco. Os reis sírios estavam sempre causando confusão, época de Eliseu ali para frente. Então, ele fala aqui, assim diz o Senhor, versículo 3, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Essa é uma expressão bem hebraica, né? A gente fica pensando, bom, cadê a quarta? Então não tem, né? Por 3 transgressões e por 4. Isso quer dizer, já passou dos limites. Ele repete algumas vezes na Bíblia esse texto aí. Então aqui ele fala, por exemplo, de Tiro, no capítulo, versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo. Ou seja, já foi além do que deveria ir além. Primeiro contra os sírios, né? Damasco, dizendo o final da história de Azael e Ben-Hadad, lembrando que esses foram os reis que Deus mandou Elias ir lá ungir para poder dar um jeito no Acabe. Então, aquela questão de Israel na fronteira com Síria. Aí ele fala de Gaza, versículo 6, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Gaza, um dos nomes que continua até hoje, né? A famosa faixa de Gaza. Então, lugar onde estavam lá também os filisteus, que estavam acossando Israel. Já falei aquele Tiro, que é na Fenícia. E por último, de Edom, versículo 11. Por 3 transgressões de Edom e por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. Edom ficava do lado oposto, né? Lembra do mapa? Tiro, Gaza, ficavam na costa, no mar, e o Edom ficava no interior, depois do Rio Jordão. Depois do Rio Jordão. Amon. Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirei o castigo. Amon abaixo Edom, no lado, na banda leste do Rio Jordão. Moabe, mais para baixo. Por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirei o castigo. Queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. E finalmente, entrando aqui no povo, que é Judá, capítulo 2, versículo 4. Por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram seus estatutos, antes deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porém, fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Israel, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Expressão forte, né? Então você vê aqui, ele está colocando toda aquela área debaixo de castigo. Síria, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe e Judá e Israel. O que realmente aconteceu, né? Toda aquela região foi subvertida pelo controle assírio e depois babilônico. Alguns textos interessantes aqui. Capítulo 3. Versículo 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então aqui tem um peso. De todo mundo, só foi você. Então agora, o foco vai ser maior em você. Isso pode parecer assim, né? Por que só Israel? E os outros, não valem, não merecem? Acabamos de ver que, em Joel, né? Que o Espírito Santo ia fazer esse papel de espalhar sobre toda a terra a salvação de Deus. Então, nós, como casa de Deus, somos primícias para que os outros sejam abençoados. Ele escolheu Israel para justamente desta eleição retirar a bênção para todos. Então, o peso é maior. Então, quando Deus exige mais de você do que exige do ímpio, não fique chateado, porque é assim mesmo. O cristão, ele está debaixo de um escrutínio muito maior. O ímpio pode errar à vontade, parece que não acontece nada. Se o cristão for errar, toma a paulada. Então, nossos filhos podem até achar injusto, mas é isso aí. Filho de crente está debaixo de vigilância maior do diabo e, portanto, não pode achar que depende da estatística. Ele depende de Deus, da misericórdia ou da justiça. Então a nossa posição como cristão é muito importante. E ele começa aqui, esse capítulo 3, no versículo 3, falando: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A importância da nossa unidade, da nossa comunhão, da nossa concordância, para que essa guerra dê certo. Fomos escolhidos, só nós, então nós vamos ser cobrados também muito disso, e para dar certo, temos que andar junto. Para andar junto, devemos estar em acordo. E que volta para a igreja. Hoje é possível a igreja andar junto sem estar de acordo, e esse é um grande problema. Porque as pessoas vão assistir cultos, as pessoas vão receber bênçãos, as pessoas vão para serem protegidas, mas acabam não andando juntos. Então, estar junto, lado a lado, numa cadeira, não significa muita coisa. Deveria significar que eu concordo com o meu lugar de chamado, a mensagem, a palavra dessa casa, a maneira de enxergar o reino e o mundo, a forma de lutar e reagir, o posicionamento que tem dentro do corpo de Cristo. Eu concordo, então nós estamos andando juntos. Isso é fundamental. E aí nós vamos checar se estamos de acordo. Porque se perguntar, quem quer ser abençoado? Todo mundo quer. Quem quer ficar rico? Todo mundo quer. Quem quer que Deus dê a ele um grande galardão? Todos querem. E montar uma igreja dessas pessoas é fácil. A pergunta é, cadê a bênção, né? Então, nessa hora vem, estamos de acordo em andar juntos? Impossível andar se não estivermos de acordo. E para estar de acordo, eu tenho que saber o que está sendo proposto. Então, quando alguém perguntar para você, vamos andar junto? Você vai falar, ah, tá bom, vamos. Quem é que está perguntando? Conheço. Onde ele quer treinar andar? Com que finalidade estamos andando? Então as perguntas são naturais para entender qual o propósito de andarmos juntos. Então há um interesse Meu interesse pode ser desfrutar a companhia. Meu interesse pode ser ganhar proteção, porque vamos passar por um lugar perigoso, andando juntos estamos mais protegidos. Meu interesse pode ser aprender, que ao caminhar com alguém que sabe, eu vou aprendendo. Eu não conheço o caminho, agora andando junto, já sei o caminho. Então são vários interesses em andar junto. Agora, se eu quero andar junto dele porque eu gosto dele, mas ele não gosta de mim, aí ele não quer andar junto comigo. Então não há acordo. Se eu quero aprender, ele não quer ensinar, não, isso aqui é um segredo meu, não vou mostrar. Não tem interesse em andar junto. Então, a convergência de interesses é benéfica, no sentido de, se ela for boa, né? Ela é benéfica na potencialização do resultado. A divergência de interesses, ela é impeditiva da caminhada conjunta. Mas o mais interessante é quando existe um acordo andar junto, mas por razões diversas. Então, eu vou andar junto de você porque eu quero ser abençoado. E eu vou deixar você junto comigo porque eu quero te explorar. Então, existe um acordo, os dois andam juntos, só que é um me engana que eu gosto, é da melhor qualidade, né? Tem bastante disso na igreja. Então, pro pastor, pro líder, aquela ovelhinha lá é maravilhosa porque ela vai trazer dinheiro. E para a ovelhinha, o pastor é maravilhoso porque ele vai trazer cura, bênção, prosperidade. Só que, no longo prazo, isso não subsiste. Então, esse andarão dois juntos tem também um contexto de tempo. Porque andar não é algo instantâneo. Andar é um processo. Então você pode começar junto e acabar sozinho. Então eu lembro dessas corridas de maratona ou de bicicleta, que existem os times, as equipes, vários corredores ou velocistas, e eles vão andando juntos. Tem uma estratégia para que alguém ganhe. Então vai uns na frente, e geralmente, né, quase sempre, aqueles que estão na frente no começo não são os que chegam no final, porque eles puxam a corrida, acho como coelho, né? Tá lá só para dar o ritmo, e depois ele desiste, ele não aguenta. Então, andar junto é um processo que tem começo, meio e fim. E eu preciso estar de acordo, não apenas no começo. Quem andar comigo, eu vou te dar um bom salário. Ah, eu quero. Mas quem está dando salário também está querendo o resultado. Aí, você não trabalha mal. Então, agora eu que não quero. Não tem mais acordo, para de andar junto. Ou então, prometeu um salário, mas não me deu. Ah, não ando mais junto. Então, esse acordo é que significa o que nós sabemos uns dos outros. Então, eu remeto novamente. Comunhão da igreja, para que exista igreja. Esse modelo de que eu e meu Deus não funciona. Agora, como é que eu vou saber o que esperar? Como Paulo falou lá, ao se despedir dos irmãos de Éfeso que vieram chorar por ele lá. Falou, não se preocupe que, para mim, está tudo certo. Eu vou caminhando e vou aguardando aquilo que o Espírito Santo me revela da cidade. Então, é uma revelação de Deus que faz com que você aguente bem. Porque se você não sabe o que vai acontecer, é difícil aguentar. É difícil esperar. Se você não sabe quando acaba a espera. Mas você sabe, olha, daqui a meia hora vai começar? Ótimo. Agora, se não tem horário, 10 minutos é muito. Porque a angústia vai subindo e o senso de inutilidade vai aumentando. Então aqui, o capítulo 3 continua aqui falando no versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas falam desse futuro. Então aqui, ó, a comparação que ele fez. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? O que é bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? O leão, enquanto ele não pegou a presa dele, ele está num absoluto silêncio. Ele vai falar antes da hora. Se ele der aviso, todo mundo vai embora. Então ele fica ali quietinho. Hoje está andando lá perto de Ibirapuera de carro, para não ficar nenhum mal entendido aqui, né? Andando perto de Ibirapuera. Parece que está fazendo exercício. Estava passando aí com um carro ali na Avenida Brasil. Tinha uma Ferrari parada no trânsito. Aí a Ferrari estava parada, mas ele ficava lá acelerando. Ram, ram. Aquele motor, né? Aquele barulho potente. Era uma maneira do cara mostrar para todo mundo: aqui, estou aqui, sou uma Ferrari, né? Então, aí tinha um outro Volkswagen mais pra frente. Aí o cara também começou a acelerar, né? Vrim, vrim. A diferença entre um Space Fox e uma Ferrari. Então, tava lá o leão bramando, né? Quando você começa a fazer barulho, é para se exibir, é para mostrar, é para falar: tô aqui. Então, se não tem comida, todo mundo quietinho. Aí ele fala: cairá a ave no laço em terra. Se não houver laço para ela, como é que eu vou prender uma ave no laço se não tem laço? Ela pode estar ali pronta, mas não tem estrutura. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? A armadilha vai sozinha se movimentar sem ninguém pisar nela? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Porque a buzina dizia da má notícia que vinha de fora. Sucederá qualquer mal à cidade do Senhor não terá feito? Aí vem: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então este aviso, que é o outro sentido da vigilância, quem está olhando o que vai acontecer e avisa antes os demais sobre a iminência do que vem no futuro, papel dos profetas. O que mais? Fala do meu horário aqui, vou ter que sair. Bom, aqui no capítulo 5 ele está falando mais ou menos do que vai acontecer com Israel, a destruição que vem. Eu queria gastar tempo aqui no 6 e no 7. Como eu falei no começo, Amós, diferentemente da maioria das pessoas que escreveram livros, ele não veio da classe dominante. Então tinha uma postura em relação à injustiça, ao sofrimento, à opressão do rico pelo pobre, diferente. E aqui ele fala sobre a corrupção. Então ele fala assim, versículo 3: vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros no meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Foi, aconteceu, como nós já vimos aqui, né? A primeira leva foi feita pelos nobres, pelos ricos, pelos sábios, onde Daniel estava naquela leva ali, indo embora no cativeiro. Então aqui ele está falando de gente bem acostumada a viver bem e que ia passar por maus bocados. Aí tem um texto que eu gravei aqui, o versículo 12, ó. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós um povo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Então ele está falando, vai piorar e não vai ter jeito de melhorar. Podem cavalos correr sobre a rocha? Ou ela ser lavrada com bois? Não vai ter jeito, o que vai acontecer é impossível. Bom, já está aqui no tempo de Jeroboão, com algumas visões. Ele teve um confronto com o sacerdote e com o rei. Então, ele tem uma visão. Gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que a erva serôdia depois da cegada do rei. Então, a hora da colheita, no começo da colheita, ele vê gafanhoto. Uma péssima visão, né? Comeram tudo. Então aconteceu como eles tivessem comido completamente a erva da terra. Eu disse, Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Então, uma visão do que poderia acontecer, o profeta intercede e não acontece. Assim mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo. Consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então, mais uma vez, eu disse, cessa agora, como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá. Aí, pela terceira vez, mostrou um muro e um prumo na mão. E o Senhor disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então ele colocou a última falando assim, vou endireitar. Sabe o que é prumo? Esse material, essa obra de, obra não, esse instrumento de construção, né? Então você levanta a parede com o prumo para que ela tenha verticalidade, então fique certinha. O prumo serve para isso. Então ele falou que ele ia restaurar o povo, mas que o rei ia passar. Aí o Amazias, sacerdote, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá a espada. Israel será levado certamente para fora de sua terra em cativeiro. Aí Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Então ele falou, ah, você está aqui na casa do rei, falando mal dele, tchau. E aqui o ponto que eu queria falar com você. Respondeu Amós, disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Então, Amós era homem de agricultura ou de agropecuária, né? Cuidava de plantar e de cuidar de animais. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Então eu queria ler aqui em Zacarias, que nós vamos chegar lá semana que vem, né? Bom, Zacarias é outro contexto que eu vou deixar para quando chegar lá. Mas aqui no versículo, capítulo 13, versículo 5, fala assim: mas dirão, não sou profeta, sou o lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Então aqui é uma circunstância em que, não é Zacarias, porque não era isso, mas dizendo assim: eu não sou profeta, eu sou lavrador da terra. E aqui em Amós, está dizendo: eu era lavrador e pastoreador de gado, e Deus me disse: vai e profetiza. Então existe a situação em que Deus chama você do trabalho para o ministério, e existe a situação em que ele chama do ministério para o trabalho. Então está aqui o nosso amigo Amós cuidando do gado, e Deus falando assim: vai lá profetizar. E nós temos que saber quando é hora de abandonar, deixar para trás aquele nosso trabalho e fazer algo para Deus, mesmo não sendo reconhecido. Bom, tem algumas visões aqui. Gasta essas duas últimas para acabar o livro. Que é a visão do cesto de frutos e da ruína do altar. No capítulo 8, ele vê um cesto de frutos de verão. Ele fala isso. E Deus fala: ó, chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Vou ler aqui o versículo 5 em diante. Quando passará a lua nova para vendermos o grão? O sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanços enganadores, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo? Então ele está falando aqui de um ciclo de comércio, daquele que está na terra como agricultor, fazendo errado. Por quê? O que significa diminuindo o efa, aumentando o ciclo? Efa é a medida de volume com que eles negociavam. Então ele estava roubando na quantidade de mercadoria entregue e roubando no dinheiro com que era pago. Então ele estava ali enganando o comprador, tanto financeiramente quanto no produto. E Deus falou: não vou me esquecer destas obras. O problema aqui não era a condição de plantar e colher, eram os valores de quem fazia o negócio. E ele termina o capítulo falando que no final viriam dias em que as pessoas não teriam fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Quero dizer aqui que o que nós fazemos nesse sábado é um pouco disso aqui. Nós estamos aqui não com fome de pão nem com sede de água, mas de estudar a palavra. Não sei por que você volta todo sábado aqui, mas o que nós fazemos aqui é abrir a Bíblia e ler na sequência. Então, há fome na terra da palavra, há vontade de aprender mais, há desejo em privilegiar o que é de Deus e o que não é do homem, ou as pessoas estão querendo aprender como burlar a balança, como roubar de uma maneira que ninguém descubra, como criar o golpe perfeito para poder enriquecer aqui na terra? Então, essa busca da palavra, essa fome, tem que ser saciada pela igreja, e nossa igreja tem essa função. E em vez de simplesmente atrair as pessoas com falsas promessas, nós temos que distribuir alimento. Esse é o nosso grande, grande desafio. Ter a condição de dar comida, porque a notícia vai correr e quem tiver fome virá. Se você começa a distribuir comida grátis, daqui a um tempo, Tem um monge aí na porta. Mas ficou sabendo. Ah, um conta pro outro. Então, fome de pão. A última fala sobre o altar. E o Senhor disse para ele: ferir a estrutura daquela porta, daquele portal, fazer tudo em pedaços, simbolizando o que ia acontecer com eles, né? Que ninguém ia escapar. Não havia lugar de esconderijo, não haverá lugar seguro. Lê aqui o versículo 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, aquela hora de você se separar uma do outro, você fica lá mexendo, tirando a palha e separando, crivo, até a palavra tem significado, né? Passar no crivo, aí você vai selecionando para ficar o que é certo, sem perder. Deus vai dar uma sacudida em todo mundo aqui e não vai deixar perder a semente. Mas os pecadores morrerão à espada. E então, tornará a levantar a tenda de Davi, caiu, tapará as aberturas, levantar as ruínas, edificar os dias como nos dias da antiguidade. E um texto que eu acho que nós lemos alguns anos atrás, foi muito importante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Removerei o cativeiro do meu povo, reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, comerão fruto, e os plantarei na terra e não mais serão arrancados. Esse texto aqui eu acho que tem importância para nós como igreja, porque mostra que Deus tem um ciclo. O ciclo em que você se afasta, em que coisas ruins acontecem, em que vem juízo, em que vem desolação, mas depois em que vem restituição, em que vem prosperidade, em que vem a devolução daquilo que se perdeu. E esse texto fala que o que lavra alcançará o que cega. É interessante, porque primeiro devia ser lavrar e depois cegar, né? Então você vai plantando e aquele que vai colhendo vem atrás. O que lavra alcançará o que cega. O que pisa as uvas ao que lança a semente. E aí então você vê que tem uma oposição, né? O que pisa as uvas é aquele que está produzindo o suco. Alcançar o que lança a semente, que é o que está plantando. Então, os ciclos vão ser apressados. Aquilo que tem o seu tempo e demora vai ser condensado, vai ser misturado, e o começo vai alcançar o fim, e o fim vai alcançar o começo. Isso é interessante, porque toda vez que a gente vê esse ciclo de juízo de Deus sobre alguma coisa, você vê que a volta é rápida. Então, nós gastamos um livro inteiro para entender as perdas de Jó. Mas no final ele ganhou o dobro. Então, a capacidade de Deus de derramar a bênção e fazer a coisa acontecer é muito maior do que a cronologia. Quando ele restitui a sorte, ele faz apressar o ciclo. E aquele que pisa as uvas alcança o que semeia. Então, essa é uma promessa. Temos que ter que discernir aqui no nosso ambiente sempre. Porque o que Deus quer de nós? Qual é o nosso erro? Onde está o nosso pecado? Em que não estamos vigiando? O que falta para discernirmos a vontade de Deus em nossas vidas? Como suportar o castigo, o dia mau, a tribulação, a perseguição? E como restaurar a sorte dessa forma de crer que muito rapidamente aquilo que foi retirado será reposto? Então, essas são algumas considerações aí, né? Nós pensamos sobre nós aqui, hoje eu não tenho esse tempo, mas eu queria falar depois sobre isso. É o momento espiritual que nós vivemos, que nós temos que chegar aqui nesse momento, no final de Amós, aqui, Amós 9, para que as pessoas reflitam no sentido de reflexão ótica, né? Não de reflexão mental. Reflitam aquilo que é o resultado do nosso trabalho, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa busca e da nossa esperança de que Deus pode fazer algo grande, por concordância em andar juntos e não apenas por conveniência em explorar e ser explorado. Então, encerramos mais um livro, mais dois livros aqui, né? Semana que vem, 27. Pós-Natal, entre Natal e Ano Novo. Vão estar aí, vão viajar? Não vai viajar. Então vamos continuar aqui. O Ano Velho com o Velho Testamento. Tá certo. Então, Deus abençoe a todos aqui. Corramos.